Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo.
José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, em 1882. Morreu em 4 de julho de 1948. Foi um dos mais influentes escritores brasileiros, nacionalista. Temas sobre o Brasil não faltaram na obra de Monteiro Lobato. Mas ele ficou conhecido como o autor de uma série de obras como a Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e a obra do Pica-Pau Amarelo, que virou inclusive série de TV e marcou a infância de muitos brasileiros, principalmente aqueles que têm pelo menos 40 anos. Chegaram a ver essas obras. E ainda é hoje exibido na televisão o Sítio de Pica-Pau Amarelo. Agora, Monteiro Lobato também foi objeto de crítica do Ministério da Educação, dizendo que suas obras eram preconceituosas. Como avaliar a obra de Monteiro Lobato? Sobre isso eu converso agora com Roberta Villibor, que é mestre em letras pela Universidade Estadual de Maringá e professora de língua portuguesa. Professora Roberta, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Não sei se vocês conseguem me escutar, porque eu estou um pouquinho rouca, mas vamos lá.
Quando se fala de Monteiro Lobato, existe sempre aquela ideia de que Monteiro Lobato é um nacionalista, alguém que procurou sempre defender o país, mas também tinha algumas críticas em relação ao Estado. O Monteiro Lobato, ele teve essa vida controversa mesmo? Ele foi uma pessoa polêmica para a sua época?
Ele foi considerado um homem de vanguarda por muita gente, principalmente por querer a questão do petróleo no Brasil, uma época em que ninguém falava que o petróleo seria algo positivo para o país. E, em contrapartida, foi considerado um eugenista também. Foi um dos precursores da eugenia no Brasil, apesar de depois se desvincular disso.
E por que que ele se desvinculou? Por que que ele não aceitou essa postura?
Eu acho que é por uma questão de bom senso. Quando ele vai estudando a fundo, aliás, só fazer um parênteses aqui. Na época que ele falava da eugenia, todo mundo falava. Era uma questão recorrente na Europa. E como intelectual, ele acabou trazendo isso para o Brasil também. Não foi o único que fez isso. Foram vários que fizeram isso. Eu acho que à medida em que ele foi estudando, foi verificando, e claro, assim que nos aproximamos, aliás, da Primeira Guerra e depois da Segunda, ele foi verificando que aquilo já não valia mais, né, não tinha mais sentido daquilo existir como tal.
Professor Roberto, só queria fazer um parênteses, quando a gente fala de eugenia, até para o nosso ouvinte se localizar, nós tivemos durante o Brasil, na década de 30, como nós tivemos o mundo todo no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, A defesa de uma pureza étnica racial, ou de um princípio racial que fosse determinante na formação dos Estados Nacionais e fosse, inclusive, fator de desenvolvimento.
Isso.
No Brasil havia críticas, inclusive, né, de que o Brasil não tinha conseguido um grande desenvolvimento econômico e social porque havia uma miscigenação muito grande no país.
Exatamente.
E alguns defendiam a ideia de uma raça pura ou a supremacia de uma raça branca. Nós tivemos na obra, por exemplo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a ideia, né, de resgatar o nacionalismo através dos índios. Esse discurso nacionalista cresceu, alguns levaram, como Plínio Salgado, por exemplo, a formar a Ação Integralista Brasileira e Eugenia, que Monteiro Lobato chegou a compactuar um tempo, né?
Uhum.
Só para localizar o nosso ouvinte, professora.
É, só para o ouvinte entender que a palavra eugenia, ela vem do prefixo grego eu, bem, e genos, que é nascer. Então, aqueles que nasciam bem, os brancos, os arianos, deveriam permanecer. Misturas de raça degeneravam a raça. Era nisso que eles acreditavam. E, óbvio, um dos maiores eugenistas que o mundo deve se recordar foi Hitler, não é?
Agora, o Monteiro Lobato tem uma outra obra que eu acho que é fundamental, que é toda a produção que ele fez da literatura infantil.
Uhum.
Que ele mudou, inclusive, a linguagem com as crianças, né?
Sim, readaptou as fábulas de Esopo e de La Fontaine, contextualizou as crianças, ou seja, ele abandonou aquela literatura infantil pedagogizante. Você tem que ler para aprender alguma coisa, e a literatura dele não tinha essa função. Você tem que ler para se divertir, você tem que ler para viajar, para você conhecer novas culturas, para você tirar da literatura aquela função que o Horácio já dizia. Você vai aprender rindo, vai aprender se divertindo, mas não necessariamente aprender porque tem que aprender. Olha aqui, menino, leia esse livro, porque por meio da leitura do livro você vai fazer o que eu quero. No caso, um pai e uma mãe, por exemplo.
Então, nesse ponto, ele é mais atual do que nunca.
Nossa, com certeza. Ele teve um papel preponderante na literatura infantil. Eu me arrisco a dizer, na minha ignorância, que o Monteiro Lobato, nesse sentido, libertou muitas crianças do Brasil, e eu sou uma delas. Já imaginou, Gilson, você criança, lendo um livro que te ensinasse a como se comportar e não te permitisse viajar para a Grécia Antiga, como ele fez com os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo?
Ou seja, saco, ele, né? ele aprendeu a tratar a criança como criança.
Sim, exatamente. Ela não é um mini adulto. Ela tem que se divertir, não é?
Uhum. Agora, quando você fala das crianças e aprender a trabalhar com as crianças, e a obra dele é muito rica nisso, o Monteiro Lobato, ele parece que mesmo nas obras ligadas às crianças, direcionadas às crianças, ele resgata muito do que nós chamamos de regionalismo, do certo nativismo, ou seja, a identificação do Brasil com seus próprios valores, com o interior. Ele pode ser considerado também um modernista? De certa forma, ele teve vinculado ao modernismo ou não?
Ele, na verdade, não por conta do seu nacionalismo. Ele tem uma fala do Mário de Andrade que diz que ele só não participou do modernismo por conta disso. Porque lá em 1922, na Semana de Arte Moderna, muitos desses modernistas foram para o estrangeiro, aprenderam com as vanguardas europeias e trouxeram essa miscigenação entre a cultura brasileira e a cultura estrangeira. E ele não admitia isso, Monteiro. Ele era nacionalista. Então, se a gente levar ao pé da letra, não foi modernista por uma questão técnica, mas se nós levarmos em consideração a linguagem, a brincadeira com a linguagem, foi muito modernista. As próprias ideias eram modernas, apesar das questões de preconceito que hoje foram levantadas em relação à obra dele.
Ou seja, ele não considerava importante essa questão de importar ideias, trazer ideias. Ele achava que o Brasil tinha que se construir por si mesmo.
Sim, principalmente na questão da linguagem, na questão dos nossos mitos, do nosso folclore, de resgatar lendas brasileiras, não lendas estrangeiras. Nós deveríamos lidar com aquilo que nós temos e não trazer de fora, já que esse país é rico e é gigantesco. Essa era a opinião dele. Por isso, talvez, ele não tenha sido convidado a participar da Semana de Arte Moderna.
Agora, professor, ele falou um pouquinho da figura do Jeca, né? Que ele tenta, inclusive, traduzir essa figura de um brasileiro que não é higiênico, não se cuida. É essa leitura mesmo, dessa figura do Jeca, de que é o caipira brasileiro que não se cuida, que é por isso que o Brasil não cresce, não tem...
Olha, se a gente fizer uma leitura rasa do Jeca Tatu, podemos ficar com essa impressão. É, realmente, o brasileiro não se cuidou, as doenças são em relação a isso, mas eu acho que é um pouco de atavismo do nosso lado olhar para a obra do Monteiro só por esse viés. Até porque nenhuma obra pode ser olhada por um único viés. Será que não poderia ser a tentativa dele de uma certa maneira, ensinar a população que não tinha acesso a essas informações? E ao criar esse personagem, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu mostrar para as pessoas, mesmo mais simples, mesmo que não tivessem acesso à leitura, mas tinham acesso a, pelo menos, a construção do personagem, que, olha, tá vendo? Ele está agindo dessa maneira e não está funcionando muito bem. Se bem que pode ser que também ele tenha tido um pouquinho de preconceito em relação ao brasileiro, porque depois ele vai construir um outro personagem, o Zé Brasil, e que alguns críticos literários consideram que foi um personagem para se redimir, que ele deixou o caipira mais afetivo, em que parece que ele olha para o caipira com um olhar um pouco mais doce, entendeu? Do tipo, olha, eu sei que eu falei umas abobrinhas ali no passado, estou eu agora aqui me redimindo.
E agora, essa redenção que ele tem, parece que os brasileiros hoje ainda não conseguem entender muito bem isso. Mas o Monteiro Lobato está vivo ainda hoje. Será que a obra dele é valorizada como devia? Será que as gerações novas vão ter ainda esse prazer de se formar ao sabor do sítio do Pica-Pau Amarelo?
Olha, Gilson, eu bem que gostaria. Não criticando outras obras, porque eu creio que a gente tem que ler tudo. O papel de pai, de mãe, de professor é entregar tudo para a criança ler. E a criança vai se formar. Eu fui formada nesse gosto graças aos meus pais. Meus pais fizeram isso por mim. Espero que você faça isso pelos seus filhos. Eu conheço você, eu sei que sim. Mas a gente não pode afirmar que isso vá ou não acontecer. Agora, existem editoras maravilhosas que estão fazendo uma reedição da obra do Monteiro, reedições brilhantes, e as crianças que conseguem ter acesso a isso, que têm pais para mediar esse processo, vão ter acesso. Agora, algumas, infelizmente, vão ter acesso a coisas, não quero julgar, falando se é bom, se é ruim, mas, por exemplo, eu tenho alunos que só leem sobre vampiros. Tá na moda vampiro, a gente lê tudo sobre vampiro. Tanto que esses dias eu brinquei, gente, eu tenho uma cópia do Drácula de Bram Stoker, vocês querem ler? Ah, o que é isso? Falei, não, pera lá, vocês leem sobre vampiro e não sabem o que é o Drácula?
Então, é brincadeira, né?
É brincadeira, tem que fazer uma mediação. Igual essa questão da censura, vamos tirar as caçadas de Pedrinho porque fala mal da tia Anastácia. Pelo amor de Deus, né? É gente que não tem o que fazer, que não tem o que estudar.
Mas aí,
acha mesmo?
Mas aí, professor, existe uma certa, um pacto, vou chamar de pacto aí um pouco da mediocridade, quando a gente trabalha muita obra com um imediatismo tão grande que descontextualiza ela do período em que ela foi produzida.
Exatamente. Eu acho que você usou a palavra correta, descontextualização. O que, que se espera de um homem brasileiro escrevendo em 1933? Ele não vai poder chamar a negra de carvão? Era no contexto, era assim que se falava. E outra, personagem da tia Anastácia é a personagem descrita com mais afetividade em todo o livro. Eu duvido muito que ele tenha feito essa colocação de maneira preconceituosa. É, não, claro, não estou defendendo preconceito racial, de minoria, nada disso. Mas quando a gente tira a questão do seu contexto maior para analisá-la por apenas um ângulo, a gente corre o risco de simplificar demais. Se for assim, então José de Alencar fala mal da mulher, Machado de Assis também, não é? Shakespeare, o que, que ele faz com o judeu no Mercador de Veneza? Então a gente vai malhar o Shakespeare, pô, vamos tirar de circulação porque ele fala mal do judeu.
Aí é uma leitura muito... Vamos pegar o caso do Shakespeare, por exemplo, né? O Mercador de Veneza. E vamos pegar o caso do Monteiro Lobato falando do brasileiro. E ele era um brasileiro, ele era um nacionalista. Uh-huh. Né? Nós temos hoje no Brasil, como tivemos na leitura de Shakespeare ou de outras obras, aquela relação que nós temos de julgar moralmente algo que não nos compete, ou seja, depois de um determinado período em que as coisas acontecem, a gente começa a olhar para esse período com o direito de julgar o que não é nosso?
Uh-huh. Exatamente. Na verdade, o ser humano faz isso a hora inteira. E principalmente na nossa época, né? Século XXI. Todo mundo tem direito a julgar tudo, os blogs estão aí, Twitter está aí, Facebook tudo aí, está aí. Todo mundo tem opinião para tudo, né? Só que as pessoas não se informam. Parece que elas vão pegando preconceito alheio e vão jogando para frente. Igual esses dias eu, dor de garganta, perguntei se alguém tinha um Halls preto para me ceder. Porque eu estava com muita dor de garganta. E um aluno me criticou, falou, professora... Isso é politicamente incorreto. É Rawls afrodescendente. Pelo amor de Deus, né?
É mais ou menos aquela discussão que você tem hoje, né? Chamar de gay, homossexual, homoafetiva.
Exatamente. Eu acho que está se tolhendo um pouco, por meio da linguagem, o que as coisas são ou deixam de ser. A gente está usando eufemismo para tudo. E daqui a pouco a gente vai perder a noção do que as coisas efetivamente são. Rawls é preto mesmo.
E Monteiro Lobato foi vítima disso.
Foi. Coitado, sem nem ao menos saber.
Né? Professora Roberta Vilibor, muito obrigado pela sua entrevista aqui
na
CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês.